Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais um podcast polêmico, como sempre aqui no canal. Hoje não tem treta não, né? Não. Hoje é tranquilo, né? Hoje é tranquilo. Então galera...
Tomara, né?
Podcast hoje especial, um podcast de aniversário, tem um cara fazendo aniversário aqui hoje e um cara que trouxe muita treta aqui no canal e hoje a gente vai esclarecer isso aqui tudo hoje. Eu quero ter a honra aqui de receber o aniversariante do dia e o amigo dele que trouxe para esclarecer umas paradas que ficou mal falada aí. Quero ter a honra de receber hoje, Sargento Sansão. Como é que tá, meu irmão?
Já tranquilo? Até se falou só para encher linguiça no vídeo.
É, André Cavuca aí, da FAB, né? Sargento da FAB.
Prazerzão aí, cara.
Prazer, meu irmão. Seja bem-vindo. E aí, vocês estavam com saudade desse cara aí? Fala aí, Sansão, como é que você tá, meu irmão?
Cara, eu tô aí na correria tentando, como é que eu posso dizer, fazer um download de tudo aquilo que eu tenho feito até agora. Sim. E como objetivo principal foi mais tentar trazer pra galera o que tava acontecendo comigo no momento, eu procurei tirar todos os focos de preparo de rede, de como... Eu não tava preocupado com o que eu ia ganhar, se ia ganhar. Eu só queria, de alguma forma, mostrar o que estava acontecendo comigo, já que eu não consegui resolver as coisas administrativamente, e também colocar um pouco daquilo que eu penso em relação à política nacional, acabar com essas guerras. Só que, querendo ou não, muita coisa foi surreal que foi feita e
gerou muita treta, né?
Isso aí.
Gerou muita treta. E aí, André, eu sei que você já tem feito bastante conteúdo aí nas redes sociais, está viralizando, está bombando.
Rapaz, tá dando certo, né?
Tá dando certo, né?
Graças a Deus.
Boa. Fala um pouquinho para nossa audiência aí, quem é o André Cavuca, o que você faz hoje, para a galera te conhecer, que Sansão já é de casa, Sansão a galera já conhece.
Cara, meu nome é André Cavuca, tenho feito um trabalho, sabe, legal nas redes sociais. Coisas para agregar alguma coisa na vida das pessoas, né? Porque a rede social hoje tá tão coisas fúteis, né? Então tenho feito um trabalho de motivação, sabe? Mostrar para as pessoas que elas podem ter fé, elas podem conseguir aquilo ali. E isso aí é uma arma, né? Na mão das pessoas, celular, rede social. As pessoas podem ser elas mesmas e ganhar dinheiro com isso, sabe? Mostrando alguma coisa para agregar alguma coisa na vida das pessoas. Assim como o Sansão tem feito, né? Quer fazer bastante trabalho e agregando alguma coisa na vida das pessoas, sabe? Colocando as ideias dele, né?
Bota aqui, Sansão.
Para as pessoas seguirem, aquela coisa toda.
Isso.
Pô. Ele é um cara, pô, super do bem, um cara inteligente pra caramba. As pessoas acham que ele é doido, mas de doido ele não tem nada.
Tem nada.
Pô, muito inteligente. Foi um prazerzaço aqui conhecer esse cara aqui. Ele tem agregado muita coisa na minha vida, entendeu? Tem sido bênção. Então, tô aí. Tô junto com ele aí nessa caminhada de... rede social, digital influência, e vamos pra frente, cara.
Então, vamos lá. Primeiro, meu irmão, quero te desejar feliz aniversário. Hoje é 8 de dezembro, aniversário do Sansão. Meu irmão, o cara é sensacional, meu irmão. Eu quis trazer o Sansão aqui hoje, como eu quis trazer desde o início, pra mostrar quem realmente é o Sansão, fora daqueles vídeos que ele faz muito doido lá, confrontando todo mundo. Sansão é um cara que tem um coração gigante.
Verdade.
É um cara bom. É um cara que tem um problema comum de todo brasileiro. Todos os brasileiros têm problema, entendeu? E a galera começou a somatizar isso porque começou a trazer vídeo do Sansão somente nos momentos onde ele tava irado, euforia.
Querendo jogar tudo pra fora.
E aí começaram a taxar o Sansão, porra, de louco, disso, daquilo. E eu trouxe ele aqui e vou trazer mais vezes, e quantas vezes for necessário, pra mostrar quem é esse cara aqui, meu irmão. Sensacional, tá rindo aí hoje. A gente troca várias ideias, tamo junto. Não é não, Sansão? Como é que foi a repercussão disso tudo e a programação do aniversário hoje, meu irmão?
Cara, a programação tá meio louca, porque sargento maluco reformado.
Porrada de doido aqui.
O orçamento vai lá embaixo e a gente tá tentando ver se junta pra fazer duas festas numa só. Que a sobrinha da minha namorada lá também tá fazendo aniversário amanhã. A gente vai tentar fazer uma coisa só, mas nada muito... glamouroso não, só o básico para não passar em branco.
Básico com a família.
Isso aí.
André, te trouxe aqui por uma treta que esse cara gerou aqui na minha última...
Mas não vai sobrar para mim não, né?
Não sei, meu irmão, é contigo, a responsabilidade daqui para frente
nativa,
é tua.
Tô nativa.
A responsabilidade é tua. Primeiro, a última entrevista dele, ele veio com a gandola da FAB pra cá.
Cara, eu vi, cara. Todo mundo acha que aquilo ali é do Exército. Não é do Exército, não. Eu conheço aquela FAB.
Aquela gandola é da FAB.
É o décimo.
É.
É o décimo.
E ele ainda falou o seguinte, que só entra peixada, né não, Sansão? Eu queria que você falasse, meu irmão, só entra peixada.
Mas depende de que peixada é essa, né, cara? Que ele tá. Pô.
Conta a história aí, Sansão. Como é que foi o teu processo lá? Parece que tu ficou um tempo na FAB também, não foi?
Cara, eu servi a Força Aérea ali no Campo dos Afonso, de 2006 até 2010. Fui aí, segunda turma, que são sempre. Não sei se ainda tá, na minha época era sempre duas turmas por ano. Aí o que acontece? Ali é uma instituição das Forças Armadas no Brasil, o Exército. Entre a Marinha, Exército e Aeronáutica, Aeronáutica e Marinha são as mais requisitadas, porque querendo ou não, a vida lá é diferenciada. O Exército, a galera vai bastante, mas a vida não é tão boa quanto é na Aeronáutica e na Marinha. Isso aí, Cavuca, ela tá seguindo.
A FAB não tem tanto militarismo enquanto tem no Exército.
Só que o que acontece? Para você fazer parte das fileiras da Força Aérea, você precisa de recomendação. E aí, querendo ou não, é a peixada. Eu, por exemplo, só entrei porque o major, minha tia, ela era cozinheira do major brigadeiro da Força Aérea. Aí foi quem fez uma carta de referência a mim e entrei. E a grande maioria que entra ali, entrava pela CS Mobilizadora 36 dos Afonso, entra com indicação de algum militar da ativa ou alguém que já fez parte da instituição.
É que ajuda, né? O cara ajuda, dá uma força ali. Exato. Mas isso é crime ou não?
É, mas no caso que ele tá falando aqui...
É pra soldado.
É pra soldado, recruta. Soldado, no caso, assim, pra você
é
fazer...
É só pra definir se o cara vai servir, se vai sobrar.
Aí tem, sempre serviço obrigatório. Você pode pedir, assim, uma ajuda a alguém, alguém que já tá lá dentro, algum parente, conhecido, entendeu? Mas, assim, pelo lance da EA... Que é a prova especialista da aeronáutica.
Já é outra história.
Tá temporário.
De praça de segunda, soldado de segunda classe.
Mas isso é verdade mesmo. Isso tem a peixada. Isso aí existe até hoje. Entendeu?
É mesmo?
É uma peixada que não vai fazer diferença nenhuma.
Mas vou te falar, ô Gideão. Eu falei isso mais no intuito de informação. A minha crítica principal em relação à peixada é para quem já está na instituição. E, por exemplo, o que me incomodou na Força... A única coisa que me incomodou na Força Aérea foi na hora de fazer os cursos especializados, porque não, já estava lá e ainda assim dentro do esquadrão, no Paraçá, por exemplo, tinha que ter também indicação de alguém do Paraçá para entrar.
Tem que ter uma referência, isso aí.
Agora, quem está fora da instituição para entrar, eu vejo mais como uma questão, como funciona nas empresas. O cara quer ver uma espécie de currículo do cara, quem o cara é, mais ou menos por aí.
Isso é mais pelo lado do temporário, que hoje em dia as forças estão terceirizando tudo.
Você não vai contratar qualquer um para trabalhar no Gideon Produções.
Eu vou buscar referência. E a garotada hoje que assiste a gente aí, que quiser seguir uma carreira na aeronáutica, quiser seguir a carreira numa instituição militar, o que você aconselha para ela aí, você que já está dentro? Como que foi tua trajetória até chegar lá?
Cara, a molecada hoje é... Muita gente assim não tá muito ligada em coisa de militarismo, né? Parece que os tempos agora mudaram um pouco, né? Mas a melhor carreira que tem hoje, pelo jeito que o Brasil tá hoje, cara, é a carreira militar. Porque é uma... Você, tipo assim, você entra, você faz uma prova e passa, aquilo ali serve de uma escada. Mas pra quê? Ah, eu não quero ficar na Força Aérea. Mas você já tem o teu ali, ó. Você já passou na prova, você tem uma estabilidade. Você pode chegar até a suboficial.
Mas isso depois do cara engajar.
Depois, não, o engajamento não. Eu tô falando o caso dele que ele tá falando é quando o recruta faz alistamento, quando o jovem faz o alistamento. Eu tô falando do cara que faz prova pra carreira.
Ah, entendi.
Que a melhor coisa que tem hoje é prova carreira militar. Porque o cara chega suboficial, mas ele tem a oportunidade de fazer outras coisas. Tipo assim, fazer uma prova para a Polícia Civil, o cara que gosta de polícia. Fazer uma prova para a Polícia Federal. Alguma coisa diferenciada do militarismo mesmo.
Entendi.
Aquilo ali é uma ponte, muitos fazem isso. Entram, já segura aquela estabilidade, né? De que ele pode ficar até suboficial, mas ele não tem a obrigação de ficar. Ele pode pedir para sair. O cara já é sargento, ele já entra como terceiro sargento.
Ele garante um dinheiro para
bancar. É isso aí, ele pode fazer uma faculdade lá dentro.
Os estudos dele.
Entendeu? Então a molecada, se ela for por esse lado do militarismo, é bom por causa disso. E as provas estão cada vez mais difíceis. Antigamente não tinha inglês, pô, agora tem. Entendeu? Então essas provas da EA, da SPSEX, aquela coisa toda... Que tem, não é fácil.
Aí é o sargento especialista.
É,
né?
Isso aí.
E ainda tem um outro, não sei se...
Guaratinguetá, que eles ficam lá Acho que quem tem o técnico fica só um ano, quem não tem fica dois anos.
É André, esse aí que tu tá falando é o IAGS, o que tu tá falando do técnico?
Não, eu tô falando...
Ainda tem IAGS lá?
É, isso eu não entendo muito não, desse lance de... Eu sei que precisa de um técnico pra tu não ficar, acho que é pra ficar só um ano.
É o concurso do sargento IAGS.
É, deve ser uma parada dessa aí mesmo.
Técnico, eu lembro desse concurso. Ainda tá rolando?
Tá rolando.
Sem querer entrar no tema político, tá? Que eu não quero falar de política aqui... e nem expressar opinião pessoal, existe uma preocupação real hoje da instituição militar com uma intervenção militar hoje no Brasil, ou isso é balela?
Cara, dentro do quartel, ninguém conversa essas coisas de intervenção. Por incrível que pareça, cara, ninguém conversa isso.
É porque assim, essa, cara, existe uma minoria...
Parece que é dois mundos, parece que tem um mundo do pessoal que tá fazendo manifestação e o povo que tá lá...
É, existe uma minoria que parece que a parada vai inflamar uma bomba assim da noite pro dia e a realidade não é.
Ainda mais é igual eu falo assim, eu procuro, eu sempre falo nas minhas lives sobre isso. As pessoas digital influência. As pessoas que gostam de colocar a opinião delas assim. Eu acho errado o cara se. Como é que eu vou dizer? Falar com o que ele quer fazer na política, sendo um digital influencer, formador de opinião.
Porque, mas a democracia hoje então, tem que dar liberdade pra todo mundo.
Liberdade. Mas eu acho. O que você precisa na rede social, cara? De seguidor. O que faz você crescer na rede social? Seguidor. Quando você entra na política, cara, quando a pessoa, formador de opinião, entra na política, sabe? E ele começa a impor as coisas que ele pensa, o cara, sabe, começa a ir para um outro caminho. Começa a perder seguidor, as pessoas começam com um monte de hate, aquela cara, coisa toda. Você tá entendendo?
Depende do nicho.
O lixo dele. O meu já não é assim. O meu já falo de motivação.
Eu tive algumas pessoas nos meus vídeos no canal... Falando, pô, por que que tu deu voz a um cara desse? Que não sei o que e tal.
Acontece,
cara,
muito.
Quando eu entrar na rede social do cara, eu ver que o cara tá lutando pro sistema democrático. Meu irmão, sistema democrático é você dar voz a qualquer um. E é você saber se relacionar, independente se eu concordo com ele ou não. Meu irmão, não é porque você vai ter um pensamento diferente do meu que eu vou ser teu inimigo.
Mas é o que acontece, mas é o que tá acontecendo hoje. Não, se tu falar que é de esquerda, a direita quer te matar.
Eu tenho que respeitar o pensamento de qualquer um. Eu tenho dentro da minha equipe hoje pessoas que pensam diferente de mim. E não se torna o cara menor, o maior que outras pessoas. Meu irmão, respeito o teu pensamento, não concordo, mas porém a gente vai trabalhar e vamos continuar se respeitando um ao outro. Eu acho que isso é o...
Na teoria, mas na prática você vê como é que tá hoje. Tu não pode falar que tu é esquerda, tu pode falar que tu é direita. Pô, ainda mais se tu for militar. Pô, eu sou tô nativa. Eu vou começar a falar aqui que eu votei em fulano, em ciclano, não sei o quê. Primeiro que o meu conteúdo nem fala sobre isso.
Não, é que eu tô tentando te explicar. Nem é bom entrar nessa área.
Você tá entendendo? Tipo o Sansão. O Sansão, ele fala sobre o sistema. Ele entende sobre a política, aquela coisa toda. O nicho dele, ele já pode falar sobre aquilo. Porque não é o que você fala, é como você fala. É o que a gente tava conversando.
Sansão, tu tirou umas férias aí, né? Depois da política, né? Os projetos aí pra frente.
Cara, a minha principal ideia hoje é conseguir desvincular essa coisa de tratar apenas de assunto político e assuntos polêmicos. Eu quero, de alguma forma, agregar a vida das pessoas com todo tipo de conhecimento. Já dei uma ensaiada aí em alguns vídeos procurando falar um pouco de física quântica, relacionar a física quântica com a história outra bíblica. Para poder não ficar aquela coisa maçante.
Só do confronto, do embate.
Porque o objetivo principal meu daqueles embates era mais um... Com toda frieza falar isso para vocês aqui e sem demagogia nenhuma, era mais um desabafo e um desespero justamente para tentar, por causa das coisas, as leis que eu estava vendo sendo aprovadas em Brasília e o comportamento comum entre as pessoas com essa coisa dessa guerra que vocês descreveram aí de esquerda e direita, eu quis, de alguma forma... mesmo que fosse no desabafo e no improviso, que você pegar o vídeo meu, você vai ver que é totalmente amador. A maioria das pessoas não estão vendo, mas o smartphone aqui simples, não posso falar a marca, mas smartphone simples. A tela está até trincada, não tem recurso, não tem um trabalho bem feito de imagem, iluminação, som, edição. Eu ali me expondo uma coisa ou outra que aconteceu. Mas o principal objetivo, algumas, não poucas pessoas, muitas pessoas ainda, não conseguiu ainda pegar qual era a ideia. Mas a ideia principal era tentar, de alguma forma, colaborar para acabar os excessos que a política nossa aqui, brasileira, causou entre as pessoas depois da aparição do 01 da República lá, o Bolsonaro, com esse embate com a esquerda e direita. Muitas pessoas aí presenciaram até morte em aniversário, porque o cara fez um bolo do presidente que não era o presidente que as pessoas estão aprovando.
Isso aí já chegou no nível de extremismo.
Está num limite que não está cabendo. Então, antes, eu já estava prevendo isso em 2020, por conta do comportamento. Acho que todo mundo percebeu isso, só que eu falei, meu irmão, não adianta eu ficar só aqui na previsão e não fazer nada. Vou tentar falar alguma coisa. Aí culminou mais nos problemas que eu tive com a administração da Polícia Militar e uma coisa foi puxando outra. Mas estava falando com o André Cavalcante aqui no caminho e falei, cara, eu comecei a fazer vídeo nas redes sociais, foi mais como. Eu vi mais como terapia. É. Aquela vontade louca de fazer alguma coisa
é
muito.
É um desabafo que te aliviava ali e você desabafava para milhões de pessoas.
Foi isso aí.
Cara, e o interessante da internet é o seguinte: com o crescimento dessa questão de influência, né? Você vê muita coisa montada, muita coisa que não é real, tudo.
Falei com ele sobre isso.
E o que tá bombando, e o que cresce, é isso. O cara foi verdadeiro.
É isso aí.
E ele foi tão verdadeiro e sincero que ele alcançou um nível de coragem que muita gente tinha vontade de fazer e nunca teve coragem de falar. Nunca teve coragem de fazer e ele fez. Então isso gerou a repercussão do Sansão. Porque, querendo ou não, tudo que ele fala, meu irmão, é um intuito de querer fazer o certo, entendeu? Só que da forma dele. Que a galera, meu irmão, viu e falou que assim, caramba. Meu irmão, tem gente chamando de herói na internet lá, entendeu? Mas a galera te chama mesmo, é desse cara aqui, meu irmão. Não sei se tu viu esse comentário. Sabe quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é um cara que ele chama de Malvo.
Do Todo Mundo Odeia o Chris. É o Malvo. Vários vídeos
meu irmão, parece que eu tive um pouco, né?
Parece? Meu irmão, eu tenho pra mais de 1000 comentários nos vídeos falando que ele parece o Malvo do Todo Mundo
Odeia o Chris.
Todo Mundo Odeia o Chris.
Às vezes me associam também com aquele personagem que até parece com esse ator aí também, o do Morfeu do Matrix. Rola essas paradas aí. Eu acho engraçado.
E André, quando que tu começou a se ligar nesse lance da internet, fazer vídeo? Como que começou a crescer os conteúdos? Foi assim, da noite pro dia? Foi inspiração,
cara,
de alguém?
A gente até veio conversando, né, no carro, né? Eu tava vendo a entrevista aqui daquele doutor, como é o nome dele? O Escudeiro.
Doutor Escudeiro.
O Escudeiro. Ele tava falando, né, que ele tava plantando a sementinha dele pra colher lá na frente. Só que o meu foi o seguinte, cara. Eu comecei a fazer vídeo sem querer nada, cara. Eu tava numa garagem com um amigo meu, até falei com ele. Comecei a gravar um vídeo como se eu estivesse conhecendo uma mulher no Tinder. E ali eu falei, eu tinha uma moto, né, na época, uma moto tipo uma moto de corrida, bonita. E esse amigo que eu morava lá na caseira de aluguel, ele tinha uma motinha toda esculachada, toda quebrada. Aí eu falei, pô, cara, falei que fui encontrar essa mina na porta do shopping, que essa moto ela não quis sair comigo. Brincando ali no vídeo. Mas eu tava falando tão sério que quando eu fui postar o vídeo, caramba, rapaz, eu olhei, isso foi 8 horas da noite. Quando eu fui ver meia-noite, tava lá 300. Eu olhei assim, pô, 300, eu não sabia esse negócio de carro, de milhão, aquela coisa
era
toda.
Era 300 mil.
Quando eu fui olhar assim, cara, fui pesquisar na internet, falei, pô, isso aqui é 300 mil, cara. Pô, um celular, igual ele tá falando, um celular ruim, uma imagem horrível, cara, postei. Quando eu acordei de manhã, o vídeo tinha passado de 500 mil. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Aí postei um outro vídeo, sabe, explicando do vídeo, a mesma coisa, bateu mais de 100 mil. Aí eu falei, meu Deus do céu. Só que quando eu comecei com rede social, eu comecei a fazer muita coisa assim, falar coisa de relacionamento, coisa aleatória, mas era brincadeira. Só que as coisas vão tomando uma proporção, sabe, que as pessoas começam a comentar no vídeo, começam a interagir com você, começam a te seguir. Eu vi que tava vindo muito seguidor. Falei, pô, não é possível, tô falando um monte de besteira aqui e tô ganhando seguidor. Aí foi quando eu pensei, cara, eu vou fazer alguma coisa para agregar na vida das pessoas.
Esse
tô passando eu tô passando um problema aqui na minha vida de relacionamento, disso, aquilo. Cara, aí eu comecei a fazer coisa de motivação. Comecei a fazer coisa de motivação. E o engraçado é que as pessoas não comentavam no próprio vídeo. Ia lá no meu Instagram e ficava falando, pô, cara, sai da depressão. Caramba, isso aqui aconteceu comigo. Pô, minha vida mudou. Porra, aí eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E Deus, ele vai tipo, sabe? Ele vai te levando pra caminhos que você fica sem entender. Cara, rede social, isso aí é uma ferramenta. Telefone, as pessoas acham que é só ficar olhando o WhatsApp, ficar, sabe, vendo foto das outras. Cara, isso é uma ferramenta que você pode fazer muita coisa para agregar a vida das pessoas.
Não, com certeza.
Então eu comecei a fazer coisa de motivação, sabe, mostrando para as pessoas que elas podem ter fé, que elas podem se motivar, que elas podem conseguir aquilo que elas querem. Basta você o quê? Se colocar na posição e, cara, e botar a sua vida ali, ó, nos caminhos certos ali para você conseguir as coisas, caminhar, sabe, procurar progredir na tua vida e todos os aspectos da tua vida. Que Deus vai colocando, sabe, você ali, vai colocando pessoas para agregar na sua vida. Igual tô aqui, ó. Tô num podcast. Meu primeiro podcast, hein, galera. É, graças a Deus.
Senhora. Né?
E vai ser o primeiro de muitos. Entendeu? Boa. Então, o que acontece? A gente, quando se permite fazer uma mudança na nossa vida e agregar muita coisa na vida das pessoas, isso aí cresce, cara.
Cresce.
Você ganha seguidor porque as pessoas gostam do que você faz. Faz você se sentir feliz, motiva as pessoas. Isso que é importante. Não é você ficar fazendo nada contra quem faz dancinha ou quem faz outro tipo de conteúdo, aquela coisa. Mas coisa que agrega alguma coisa na vida das pessoas, que muda. E as pessoas vão olhar pro Sansão assim e falar, pô, o que o Sansão fala, cara, é uma parada que, pô, mexe comigo, cara. Ele fala com atitude, ele sabe o que ele tá falando, ele me passa uma energia boa, entendeu? E a pessoa te segue pelo que você gosta. Ela não te segue porque você comprou seguidor ou porque você comprou curtida, aquela coisa toda, entendeu? Então eu vejo a rede social hoje, cara, é uma ferramenta, igual coach. Ninguém dava valor aos coaches. Tem coaches aí riquíssimos, sabe? Virou, todo mundo falava que não era uma profissão, virou uma profissão. Digital influencer é a mesma coisa, você agrega, sabe? As pessoas te seguem. E o Instagram antigamente era muita coisa de ostentação. Todo mundo queria ver carrão, né? Todo mundo com relojão, cordão de ouro, porque a pessoa acaba queria ver uma vida que ela não ia ter, que ela não ia viver aquela vida. E as pessoas hoje querem saber da tua vida, cara. Quer saber o que você come, quer saber o que você faz. Lá o lugar que você fala que você grava seus vídeos lá no... Onde que é o lugar que você falou lá no... Guapimiri, não, é...
Japeri.
As pessoas querem saber, pô. Sansão vai na padaria, as pessoas veem ele, tratam ele com carinho. Não sei... É isso que é importante, você agregar coisas na vida das pessoas. Porque você vira, cara. Tua experiência, ela vira uma motivação de vida para as pessoas. Pô, foi um prazerzão Sansão, conhecer esse cara aí.
Vamos entrar num assunto sério aqui, que eu queria que nossa audiência soubesse também. Da última vez você falou dos teus problemas, né? Do teu tratamento. Uhum. E as pessoas, muita gente nos vídeos perguntaram, cara, a galera, a Sansão conseguiu ajuda, a Sansão tá se tratando, como é que tá essa situação tua, pra galera entender? Porque, cara, tem muita gente que gosta de você aí.
Cara, a minha maior dificuldade é a dificuldade financeira. Por que que acontece? A medicação que eu preciso tomar é o canabidiol. A galera conhece mais como o canabidiol, que é o extrato da maconha sativa, da cannabis, né? É o nome técnico. É maconha...
Isso é uma recomendação do médico.
De um neurologista.
Mas para tratar qual
enfermidade? Ela trata mais de 200 doenças, mas em mim especificamente... o nome técnico é CID, né? O doutor Adolfo Almeida, que é o meu neuro, ele trata a parte da bipolaridade, ansiedade e depressão, que são as três coisas que trata com essa medicação que eu estou tomando. O problema todo é porque o custo, pelo menos para mim, é alto. A consulta é R$600 e 100 ml desse óleo aí, que dura em média para mim 27 dias. É a quantidade de gotas pela manhã e pela noite que eu tenho que tomar, dura cerca de 27 dias. Ou seja, daqui a pouco você já tem que comprar de novo. Então, a remuneração que eu consegui ficar do Estado não me permite ter uma liberdade financeira para poder estar fazendo outras coisas. Acaba que você se concentra muito na medicação. Quando eu deixo de me medicar, de tomar esse óleo, porque tem alguma coisa ou outra da vida do cotidiano para você cuidar, acaba que minha mente entra num looping, porque eu também tenho síndrome do pensamento acelerado. Eu começo a adquirir muita informação e...
Muito conhecimento, a mente fica...
Isso, aí para esvaziar eu quero colocar aquilo para fora. Sim. E se eu não colocar para fora fazendo o que eu estava acostumado a fazer, gravando, não consigo acalmar. E como teve o problema de eu ficar sem o smartphone, eu comecei a fazer isso na rua e misturou a coisa que eu citei naquele último podcast. De questões de religiões de matriz africana que eu comecei a me envolver, aí entrou uma série de influências a mais.
Entendi. Mas hoje está de boa, está conseguindo tomar o medicamento, tomou o medicamento, meu irmão, vida normal, vida tranquila.
Vida normal, tranquila 100%, não, hoje, Deon, posso ser hipócrita de falar com você que, que é o tempo
você
todo.
Tem um tratamento.
Só,
né?
Que, pô, você, eu, às vezes eu tenho que me ater muito a minha própria mente, porque depois que... É como se fosse um elástico, cara, que você estica ele, ele volta pro estado natural dele, mas com excesso de vezes que ele vai saindo, chega uma hora que ele volta, mas não volta do mesmo jeito que foi anterior. Aí um outro exemplo que eu gosto de dar é como se fosse um smartphone, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, com vírus. Que você fez a limpeza, mas você está sempre acessando sites proibidos, informação, pode ocorrer de tu pegar e adquirir algum outro vírus, ou quando tu adquirir algum vírus que tu já teve, tu pegar e como fica ali um resquício de uma memória de um problema que tu teve. Aí tu tem que perceber, aí o cara vai se conhecendo, para perceber qual o momento que pode dar alguma alteração e segurar a onda.
Mas esse tratamento, ele tem um período específico ou você vai ser obrigado a ter esse tratamento a vida toda aí?
Não, se eu me manter tomando a medicação, tranquilo.
Tranquilão, né? Porra, show, mano. Porque a galera começou a enxergar o Sansão. A galera começou a enxergar o Sansão só nesse momento dele que ele tava com a mente confusa. Entendeu? E aí a galera começa a taxar ele na internet de um rótulo de como se aquilo ali fosse 24 horas. Não é, cara. Eu converso com esse cara todo dia. Todo dia a gente tá se falando agora.
Eu cheguei a fazer um vídeo com a tua foto, acho que tu nem chegou a ver. Eu cheguei a fazer botei uma foto tua atrás e falei.
Colocou na tua rede, eu tava fardado? Foi uma não, imagem.
Eu fiz um vídeo assim, falando que as pessoas achavam de você. Que você era isso, que era aquilo, e eu tava explicando que não. Apesar de eu não ter conhecido você pessoalmente.
Tava com o uniforme da PM,
eu não lembro, não. Eu sei que eu botei uma tarja atrás quando eu fui falando, assim. Eu apareci no vídeo, mas a tua foto atrás. Pô, tinha muito comentário, assim, as pessoas... Tipo...
Cara, e o problema que ele vive? Isso é um problema de milhares de pessoas no Brasil
hoje. Com certeza, pô.
Milhares. Uns têm um nível menor, outros um nível maior. Mas, cara, só dá uma olhada nos comentários no vídeo no canal, você vai ver quantas pessoas falaram. Também passo por isso, também passo por isso, também passo por isso.
É.
A diferença é que o Sansão expôs isso na internet.
Que aos poucos as pessoas também vão sentindo confiança de falar, mesmo sabendo que vai ter uma... Aquela coisa do cancelamento, né, gente? Fugindo um pouco só desse assunto, mas na mesma, para poder, só para exemplificar, não sei se eu cheguei a falar contigo aqui uma das vezes, de dados. Se você for pesquisar essa coisa de política, 46% da população brasileira ela não é nem esquerda e nem direita. Mas quando tu vai para as redes sociais, tu não consegue ver isso. Porque qualquer coisa que tu faz é aquela coisa do... Eu nem sei o que significa hater, literalmente, mas eu sei que é aquele...
Hater é o cara que...
Ele parece que é contratado só para te derrubar. Parece que é... Eu percebo e já vi alguma coisa sobre isso, que é como se fosse um grupo. É como se fosse, não. É um grupo que é bancado por determinado... determinada
pessoa vazia, cara.
Não, mas existe muita pessoa vazia.
Só pra derrubar.
A maioria, cara.
Só pra derrubar.
Eu, graças a Deus, eu tava até falando contigo. Graças a Deus, não tem esse negócio de hater. Até porque também vai de conteúdo, né? Vai do teu nicho, né? Eu falo muita coisa de motivação, então é difícil.
O cara com um vídeo motivacional conseguiram denunciar um vídeo dele.
Eu mostrei nada a ver um vídeo falando de relacionamento. Aí o próprio TikTok, ele mandou um ofício para me preencher. Eu preenchi e mandei para ele. Aí depois de uns 5 minutos eles me retornaram dizendo, tipo falando que não ia alterar em nada. Tipo assim, reconhecendo que o vídeo não estava violando nada de nada de diretrizes dele, de comunidade. Mas tem gente que denuncia, porque aquilo ali não é uma pessoa que está vendo. Aquilo é um algoritmo, é um robô. A pessoa que vai lá e denuncia, o Sansão tá falando isso, o Sansão tá falando aquilo, não sei o quê. Aí fica lá, 10 denúncias. Aí o próprio sistema do algoritmo, ele percebe que tem alguma coisa errada. Aí vai lá e te manda uma notificação.
Agora pensa comigo, irmão. Você é um cara que fala do motivacional lá, de problemas reais que você vive e tenta... Problemas motivar, que você venceu.
Muita coisa.
Que através da experiência ajuda outras pessoas. Imagina esse cara, mano. Esse cara aí na internet... mostrando para todo mundo que tudo que ele viveu, ele pôde vencer isso aí. Quantas pessoas serão transformadas através da vida desse cara?
Muita coisa.
Cara, tem vídeo meu aí que eu coloquei, consegui colocar o número do meu... Foi até uma certa falta de sabedoria, porque me perturbam muito. Tem dia que eu fico o dia inteiro conversando com pessoas que, meu irmão, nunca vi na minha vida. e eles expõem coisas da vida pessoal deles, já, normalmente já entra elogiando pela coragem tal de falar certas coisas, de se expor da maneira que se expõe. Tem algumas pessoas com admiração essa coisa da polícia militar, que tem sonho, mas a grande maioria acaba fazendo amizade. Eu tenho até que segurar, porque eu acabo sem tempo para cuidar até das minhas coisas, se eu for dar atenção a todo mundo.
Se tu for responder todo mundo.
Me chama ali, é uma parada surreal, cara, que nem eu, quando eu comecei a fazer o vídeo, esperava que fosse tão longe. Tem pessoas aí da Alemanha conversando comigo, o brasileiro que tá morando lá, o cara dos Estados Unidos, um monte de gente de Minas, gente do Rio Grande do Sul, conversa, vai conversando tanto, que acabei salvando o contato das pessoas e vira e mexe, tô trocando ideia aí, camarada de Alagoas, cara. Isso é assim, verdade. Me trouxe uma satisfação pessoal de, por mais que em muitos momentos, nem eu mesmo, depois que fui avaliar, eu falei, cara, eu poderia ter evitado essa fala e tal, mas, pô, fui eu ali, tipo, na minha vida cotidiana. Acho
não
que
foi uma mentira.
Isso.
Foi uma verdade que talvez você não deveria ter falado.
O que eu tento, mesmo que... Eu sei que eu vou ter que mudar isso se eu quiser ganhar dinheiro com plataforma, mas o que eu tentei fazer aí com as minhas aparições em vídeo foi fazer uma espécie de Big Brother da minha própria vida. Cara, vou falar aqui quem eu sou, do jeito que eu sou, sem tentar polir linguagem por conta disso, por conta daquilo. Teve muito vídeo meu da plataforma TikTok que eu mereci perder aquele vídeo porque tinha um tal do discurso de ódio. Aí quebra algumas diretrizes da comunidade. Então, eu tô numa rede que eu preciso respeitar alguns requisitos e mesmo assim eu resolvi não respeitar. Até porque meus vídeos já estavam caindo mesmo sem eu descumprir diretriz. Simplesmente com tanta gente reclamando que você estava falando ou do Lula ou do Bolsonaro, normalmente eu falava dos dois num vídeo só, aí de um lado e do outro eu tomando pancada, acabou caindo. Quando eu percebi que eles iam me derrubar, mesmo que eu seguisse diretriz de comunidade, eu falei, irmão, é mais um motivo para eu ser quem eu sou. Se eles derrubam, eu vou e faço outra conta e vida que segue.
Mas a visão que o André tem é muito legal. E eu penso assim também, tá? Hoje você tem uma audiência, parceiro. Hoje você tem pessoas que te seguem. Pessoas que, meu irmão, admiro o teu trabalho, admiro a tua coragem, admiro o que você fala. Então, assim, você tem dois caminhos. Você pode ajudar esses caras a se perderem no fundo do poço, ensinando algo errado, ou você pode ajudar eles agregando ali um problema que você venceu.
Cara,
entendeu? Por isso que, assim, eu sou contra a censura, eu sou contra uma série de coisas que, às vezes, eles são... impõe, mas cara, se não tivesse isso ia ser doideira. Doideira, entendeu? Porque cara, tu vê que tem gente que às vezes quer ensinar umas paradas que não tem nada a ver, cara, aí, e criança assistindo,
você,
entendeu? Pô,
você acaba sendo uma referência. Cara, eu recebo muita mensagem, eu falei com ele, muita mensagem durante o dia. As pessoas hoje estão muito vazias, estão, sabe, depressão. Cara, é surreal, surreal. E você recebe, as pessoas oferecem dinheiro para você, simplesmente para você dar o seu WhatsApp, o telefone, para elas ligarem e só falar.
Só se abrir,
você ficar escutando a pessoa ali. Você muitas das vezes é o psicólogo.
É o caso do Sansão. Sansão queria se abrir com o telefone, gravando.
Então, as pessoas procuravam ele pra conversar. E se você abrir isso muito da tua vida para as pessoas, você só vai viver cheio de problema também, porque é muita coisa.
Mas aí depende, mano.
Você pode ajudar até a pessoa.
Aí depende.
Tem o limite.
Você precisa ter amigos verdadeiros.
Não, falando amigos pessoas desconhecidas.
Conhecida não.
Desconhecida.
Amigo verdadeiro, ele fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir.
Com certeza. Mas
um cara que você tem como amigo verdadeiro, você tem que se abrir, meu irmão. Você tem que botar pra fora, senão tu fica louco.
Amigo é outra coisa, irmão. Isso aí, pô.
Entendeu?
Essas redes sociais, assim, pra estender essa compreensão, vou dar a minha opinião sobre o assunto e referente a isso. Cara, eu acho que por mais que você tenha um trabalho legal, o trabalho do Fábio Gideão se tornou a empresa, o próprio Cavalcante aqui, o Sargento Cavalcante da Força Aérea Brasileira, o Cavuca do TikTok, do Kawai, das outras do Instagram. Cara, todos nós que tá nessa pegada aí, vocês com mais estrutura, com mais inscrito, seja lá o que for, uma observação minha pessoal, você pega ali o Whindersson Nunes, qual é o nome daquele?
O Whindersson Nunes.
Pô, há pouco tempo ele estava passando um processo de depressão. E o cara é o cara do humor, o cara que está ali para levar o humor. Esses dias eu vi o próprio Fábio de Mello, o padre, também relatou alguns fatos de depressão.
Sobre isso aí também. Eu tenho uma teoria que eu vou te falar.
O que, que eu observo? As plataformas, essa coisa toda midiática, ao mesmo tempo que ela traz essa parte boa, o Cavalcante está monetizado, Fábio Gideão, o Gideão Produção, a empresa, está monetizado. Cabo Sansão ainda não é monetizado. Eu sou muito conhecido, os vídeos muito compartilhados, tudo que é o WhatsApp. O WhatsApp, para mim, de todas as plataformas, o WhatsApp, para mim, é a minha principal ferramenta de compartilhamento.
Não tem censura ali.
Porque os grupos, eu estou ali numa série de grupos, já estava em. Olha, você tem ideia. Em um dia que eu postei no meu telefone, eu fui parar em mais de 25 grupos no primeiro dia. Depois eu fui dar conta de quantidade de grupo, quantidade de pessoas, gente me chamando. Eu estava em mais de 40, de 45 grupos. E aí você está em grupo de tudo que é lugar do estado do Rio de Janeiro, de fora do estado do Rio de Janeiro. E a única coisa que começou, o que mais me começou a me incomodar é porque eu não sou um cara que... eu não gosto, não me sinto bem o tempo todo com essa... Essa tietagem similar à tietagem que...
Não é legal. As pessoas, tu tem que saber lidar com isso, porque
as
assim,
pessoas que
se
tem...
a fama vier também, é algo inevitável.
É isso.
Tem que aprender a lidar
com
isso. Foi
o que eu falei das pessoas desconhecidas que te trazem problema.
Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, porque embora, de repente, para alguma pessoa outra não saiba, eu sou muito tímido no meu momento, na minha folga, na minha vida cotidiana. Eu quero ficar... Se eu estou num lugar público fazendo uma refeição, fazendo qualquer coisa, eu quero
não
ficar
parece,
ali,
né?
Com aquela pessoa que está na mesa. Às vezes, tu bate palma ali do lado do aniversário, eu participo para poder colaborar, mas, tipo, no meu momento, eu quero ficar na minha ali, com a galera sem
assim, esse negócio. Na tua, tranquilão.
Acaba que acontece que certos lugares que tu vai, tu acaba perdendo a tua liberdade de ficar tranquilo.
Mas sabe o que acontece, André? Não sei se acontece contigo, isso já tem acontecido comigo algumas vezes. A pessoa assiste tanto teu vídeo... que ela começa a achar que você é íntimo dela.
É isso aí.
Né? E aí,
pior
cara...
que você é, cara. Você cara, só não percebe, porque você não vê a pessoa, mas
cara,
ela te conhece.
Meu irmão, o cara chega na rua, o cara te abraça. Isso e aí, Gideão, caralho.
Isso
caraca,
é, isso
meu
é
irmão, às vezes,
shopping.
Meu irmão, eu trato bem todo mundo na rua. Eu gosto dessa parada. Eu gosto, assim, de tratar bem. Eu sou um cara que, até pra falar, eu tô o tempo todo tocando. Porque, cara, eu acho que... Eu libero meu amor através da
quem vive saiu o The Rock. O The Rock é meu amigão. Ele vem aqui ouvir ele.
Então, Lucas. Assim, cara, mas tem pessoa que não sabe lidar com isso.
Sabe.
Entendeu? Não sabe lidar com isso. Porra, eu trabalhei com o nosso amigo lá, meu irmão, que na rua, meu irmão, era surreal, meu irmão. Tu não conseguia andar na rua.
É, mas é um carinho gostoso, né, cara? Eu tenho recebido isso aí em shopping, praia, eu vejo a galera, tira uma foto, fala, poxa, aí começa a falar, caramba, cara, eu te sigo lá, aconteceu isso, isso e isso, que tu fala, sabe? Você, cara, tu é uma referência, tu acaba se tornando uma referência. É o que eu falei. Se você falar pra pessoa, ó... Fica no teu cantinho ali na parede ali que a sua dor de cabeça vai passar. Eu tô te dando um exemplo. Não é que a pessoa vai fazer isso. Mas quem te segue acaba acreditando naquilo ali. Por isso que a gente tem que saber muito o que a gente fala na internet.
É.
Porque não é o que você fala. É a maneira do que como você fala.
E a internet, da mesma forma que ela te promove, ela também te derruba.
Foi.
Muita porque coisa. Porque se tu falar alguma coisa errada aqui ou algo que não condiz... Por isso que eu sempre falo pra todo mundo que eu faço trabalho pra grandes artistas aqui. Meu irmão, seja verdadeiro. Seja verdadeiro, só isso.
Viva o que você prega.
Se for verdadeiro, o cara pode taxar ele do que for. Mas ele foi verdadeiro, irmão.
Yeah.
É a verdade dele. Acabou, irmão. A pior coisa que pode ter é você ser taxado na internet como um hipócrita. Você falar uma coisa e a pessoa, quando chegar por trás,
viver aquilo
outra.
Que você não prega. É o que mais tem na rede social
criar
é isso.
Um personagem, criar um personagem... E por trás ser outra pessoa. Entendeu? É o conselho que eu te dou, Sansão. Tu tem que ser você, meu irmão. No momento bolado, puto. E no momento tranquilo.
Ele agora tá colando entendeu? Com as pessoas certas. Ele vai...
Tem projeto aí, não tem, Cavu?
Tem muita coisa, pô. Tem muita coisa, pô.
Ô, Fábio, só pra gente não estender, porque eu quero entrar naqueles papos que a gente conversou nos bastidores de tratar da vida militar, as partes engraçadas, uma coisa, outra história. Mas, pô, queria abrir um parênteses aqui, não sei se... Nem tô preocupado também se vai dar corte bom, o que é, o que vai ser. Mas só as pessoas que puderem ter atenção na hora de fazer uma publicação, até mesmo um texto, comentar um vídeo de alguém, porque eu o que eu observo, cara? Você vai divulgar uma informação, às vezes pode ser da vida pessoal de alguém, pode ser de alguém comum, pode ser de alguma autoridade política. Cara, seja no Facebook, seja na plataforma que for, no qualquer app desse aí, é pesquisar antes aquilo que está sendo repassado. Cara, ai, tu tá simples...
Ninguém, pô, muita cara, gente não faz
mas isso. Mas um simples Google que tu dá ali no teu smartphone, tu já vê se aquela informação tá nas principais agências.
Meu irmão,
agências.
O cara lê o título da notícia e ele acha que já leu a notícia, não abre para ler o que tá escrito dentro.
Isso
a maioria
daí,
das
isso
vezes
é complicado.
O título da notícia é um clickbait.
Fora as pessoas que só vê 3 quando... segundos, 5 segundos do vídeo, só
cara,
pega aquilo ali que
assim,
você falou.
É, qual câmera que eu olho aqui para ficar melhor? Essa aqui. Pô, a galera aí que tá acompanhando o Portal do Gida, cara... Pelo amor de Deus, mano. Antes de você comentar um vídeo, repassar uma informação, cara, dá um Google no teu smartphone. Verifica se os principais sites de informações nacionais, se foi a informação internacional, divulgou aquela informação, antes de você pegar e repassar. Porque isso, eu tenho um número... É todo mundo que mexe com isso vê.
Derruba
inúmeros casos de pessoas aí que, meu irmão, foi morta por conta de um compartilhamento, foi taxada como um estrupador sem ser, como um assaltante sem ser, já divulgaram. Aí reclamam muito da Polícia Civil, que muitas vezes comete erro na hora de identificar o criminoso, e o cara ficou preso anos sem ser o verdadeiro culpado. Depois que foram verificar, reuniram provas, os próprios parentes, chegou lá e resolveu, e descobriram que realmente não era o cara. Até lá, o cara já bancou cadeia, meu irmão. Ninguém vai tirar, vai indenizar, vai pagar, mas ninguém vai tirar aquele dano psicológico, ou seja lá os outros variados tipos de dano. Então, por favor, eu sei que muita gente acompanha o Portal do Gida. Cara, essa galera do público do Gida, público do Sargento Cavalcante, do André Cavuca, das redes sociais, do Cabo PM Sansão. Cara, pesquisa antes. Quer me criticar, cara? Pode ver que meus comentários não são nem bloqueados. Um ou outro comentário que eu acho que está descontextualizado, eu vou lá e comento. Eu não bloqueio. Eu não tô preocupado se as pessoas vão... A opinião está aí para ser dita. Mas, pô, vamos pesquisar para ver se realmente é aquilo. Eu recebo crítica aí... Nos meus vídeos, o meu vídeo não tá falando nem de política. Não tô falando de política.
Não, mas
nenhum,
tem uma galera maluca, mano.
O cara já entra ali e me...
Meu irmão, eu olho meus comentários, eu nem respondo. Eu não bloqueio ninguém. Porra, mas o cara acha que tudo é um lado ou tudo é outro. E aí o cara começa a associar tudo uma coisa. Mano, nego, parceiro, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio na vida. Beleza? Eu acho que política é projeto, proposta. Entendeu? Eu acho que não existe o salvador da pátria. Eu acho que, meu irmão, eu particularmente eu não apoio pessoas, eu apoio ideias, projeto e proposta. Então,
tem um propósito,
se o Cavuca, né? Meu irmão, quer vir candidato, meu irmão, o que você vai fazer pela minha cidade aí? Vou fazer isso. Se eu confiar em você meu voto, eu tenho o direito de cobrar amanhã, porra, Cavuca.
Isso aí.
Você prometeu pra mim de fazer isso.
Independente do vínculo que você
eu
tem com a pessoa.
Eu te questionar, não me torna um traidor.
Isso é verdade.
Eu te questionar não me torna aí um como é que fala? Um teu inimigo pra poder você a ponto de brigar comigo. Yeah. Você só me deu uma proposta, eu concordei,
acreditou,
deu o crédito,
pô.
Acreditei, eu tenho um direito. Isso é política coerente. Então, quando você começa a pensar assim, você não tem um político de estimação. Você vai botar lá o cara e falar com assim, cara, de todos os candidatos aqui, porra, o que esse cara tá propondo aqui pro Brasil, isso aqui é o melhor.
Melhor.
Então, depois de tu votar no cara, meu irmão, você cobra. Você vai lá e fala assim, pô, meu irmão, e agora? Aquela parada que você prometeu. É isso a política coerente. Se todo mundo pensasse assim, não tinha guerra. Mas o cara não. O cara começa a botar o candidato dele como o ídolo. E aí, meu irmão, que difere a esquerda da direita apoiar um ídolo incondicionalmente, independente dos seus erros?
Tá se tornando a mesma coisa. Esquerda
nada.
E direita não tá mudando
nada.
Nada
diferencia.
Diferencia nada. Meu irmão, tem uma teoria na política que diz que os extremos se encontram. Então, hoje você está vendo dois lados extremos se encontrando e todos os dois com as mesmas ideias, as mesmas práticas, as mesmas coisas. Então, meu irmão, eu vou sempre falar isso no meu canal, que você seja um candidato ou que você seja uma pessoa coerente. Analise projeto, proposta, a vida do cara, a rede social. E quando você confiar teu voto nele, você vai lá e
cumpra aquilo que prometeu, né?
E
pelo
cobra,
menos tenta,
pô.
Né?
Tem muita gente boa. Tem muita gente boa na política. Tem muita gente boa.
E a galera hoje tá muito alienada, cara. Tanto esquerda como direita. Meu Deus, é um surreal, cara.
É. E aí, Sansão? Vamos destruir logo tudo, né, meu irmão? Vamos acabar com tudo. Olha o Sansão. Olha o Sansão já rindo já.
Não vomita muito não, hein? Segura um pouco.
Cara, eu queria começar assim. Eu, lógico que eu vou falar também, é engraçado até certo ponto.
Você tem liberdade aqui, irmão. Fala o que você quiser, meu irmão.
Mas para algumas pessoas também ainda vai mostrar um lado meu meio aquele cara sem noção. Cara, ali no Campo dos Afonso, eu servi no... Uma história que aconteceu na carreira.
A história do Sansão, que é melhor.
Eu tô aqui com um sargento da Força Aérea Brasileira. Cara, eu não sei se tu conhece, ouviu...
Tu pode prender se ele falar uma besteira? Tem como prender? Não, não tem poder de polícia não, né?
Não tem nada, não
tem nada. Tem, porque todo cidadão tem poder de polícia.
Todo cidadão tem.
Quer dizer, poder de polícia? Não, tô cometendo um
equívoco. Vai compreender um cara desse.
Todo cidadão pode prender, mas... O dever, poder do agente de...
Conta aí, conta a história. Essa
cara, eu conheci ali no Parque dos Afonso um coronel chamado Jota Silva. Acho que a galera aí dali dos Afonso aí, pelo menos a rapaziada aí de 2005, vai falando. Da segunda 2005 até primeira 2008, vai saber do que eu tô falando, que foi mais ou menos nessa fase que aconteceu. Pô, esse coronel era um coronel da cultis escura, né, da cor escura. Pode usar algumas palavras aqui. Pode falar um coronel negão, sem ser não é preconceito, até porque eu também sou da mesma raça. Cara, ele era um negro que não gostava de outros negros. É uma parada muito doida. Assim, eu até vou comentar isso aí com todo respeito ao oficialato da Força Aérea Brasileira, porque foi uma instituição também que até hoje eu sinto muita saudade da Força Aérea, das amizades que fiz lá. Mas o que era mais engraçado, cara? Ele perseguia os oficiais subalterno dele. E o jeito dele era muito engraçado de se comunicar. Ô menino, vem aqui, menino, vem aqui, menino. Aí a galera se aproximava dele e ele dava uma carcada no oficial na frente de todo mundo. Se era subordinado a ele, ele não gostava de mexer com praça, não. O negócio dele era porrar oficial subalterno e até mesmo oficial superior, mas que fosse abaixo dele. Major, tenente-coronel, todo mundo ele arrebentava. Se fosse negro, então... A galera comentava muito internamente o que estava acontecendo. Na Força Aérea, eu trabalhei em dois lugares, no rancho e na garagem, ali no Parque dos Afonso. Por que rancho e garagem? Rancho, porque eu estava cansado de tentar ser operacional, ser Pelops, ser Paraçá,
na garagem,
e nada deixava. E no rancho, porque foi o lugar que eu descobri que entrava cedo e saía cedo. Entrava 6 horas da manhã e saía 2 horas da tarde. Aí eu falei, eu vou pro rancho, já que não querem que eu seja nada. Ah, tu vai ser pé de banha? Eu falei, pé de banha, que é o apelido que a galera dá para quem trabalha de cozinheiro, arrumador, ou que ajuda ali no o cozinheiro. Para não ficar muito longa essa história... Cara, não vou nem falar o nome dele para não expor, mas um subtenente da garagem, já que eu falei do oficial, vou falar do praça também. O subtenente Varad, da garagem, nem sei se ele tá lá, mandar um abraço para ele, me colocou para dirigir pro coronel J. Silva, porque o motorista do coronel, acho que tava de férias, não lembro o caso, e o coronel morava ali pro lado da Taquara. Aí eu falei, pô, cara, não me coloca para dirigir para esse coronel, porque ele é muito doido, cara. E eu sempre fui um cara que, tipo, falava o que eu pensava, mas eu gostava sempre de ler a regra do jogo para não cometer nenhum erro.
Para não ultrapassar nenhum limite.
E não perder minha liberdade. Então, eu sempre andava com regulamento disciplinar, tipo, que meio embaixo do braço, na teoria, né? Uhum. E eu falei, pô, não posso dar mole, vou dirigir para um cara desse, cara. E qual é a mania de muito camarada estar na condição de comandante daquela viatura? Normalmente ele senta do teu lado e fala para onde quer ir, mas para onde ele quer ir. É o importante, não o trajeto que tu vai fazer. Você é o motorista. Essa é a minha visão de motorista.
Mas ele sempre pergunta. Você sabe o trajeto?
Sempre aí pergunta. Beleza, mas olha só, tu tá na condição de motorista e o cara tá. A direção já tá na pista que tu tem que ir, é o endereço que tu já tem, o cara tá. Vira pra esquerda, vira pra direita. Mandando tu trocar de faixa o tempo todo. E tu tem. Todo motorista sabe que tu tem os dois retrovisores.
Tira a tua atenção.
Externo, o retrovisor interno, e você que tem que decidir a direção que tu tem que ir. Meu irmão, eu quase causei acidente por umas 3 vezes por conta dessa atitude dele. E eu sempre fui muito doutrinado na coisa de obedecer ordem. Só que eu falei, pô, vai chegar uma hora que eu não vou. Aí eu falei, cara, não tem como ficar mais obedecendo esse tipo de ordem tua. Ficar trocando de faixa. porque eu vou ocasionar um acidente e depois sou eu que vou ter que responder por isso.
Cara, quartel acontece repente, cada coisa, cara.
Se abarroar a viatura e ocasionar um dano, na época, se era acima de 2.500 ofis, que é quase que R$2.500, eu que vou ter que custear isso daí, né? Nem ele. É. Aí qual foi da jogada? Eu conversei com ele uma vez, conversei com ele duas vezes, eu não sei por quantas vezes eu conversei. Eu sei que chegou uma hora, eu falei, vou ter que tomar atitude com esse cara. Aí sou muito extremista às vezes para decidir algumas coisas. Eu lembro, cara, que a gente tava ali na não sei se você tá ali no Corpo de Bombeiro, um quartel central do Corpo de Bombeiro ali, próximo a Presidente Vargas, faz um cruzamento.
Eu sei qual é.
Acho que a praça, acho que é o nome da praça que tem ali, tem um monte de cutia.
Ali atrás do Largo de Santana.
Na praça Campo de Santana. Tem até um monte de ruedor ali que a galera chama de cutia. E eu parei a viatura ali, eu falei, cara, se esse cara continuar, eu vou arrumar uma merda, que eu já tava cansado de falar. E ele, menino, faz o que eu tô te mandando.
Ele tava me irritando.
Eu tava irritado já com ele.
Irritando o cara errado, eu tava com a boca.
Se ele tiver...
Ele era mais irritado igual...
Não, eu era bem tranquilo na época, mas sempre fui tipo, vou fazer. Eu já tinha avisado, ele não parava. Eu falei, coronel, eu vou acabar batendo com essa viatura, vou fazer uma parada pra prejudicar o senhor aí, hein? Se for bater, eu vou jogar o teu lado, vou jogar o meu não. Falava assim com ele pra ver se ele parava. Ele não parava, cara. Aí, beleza, eu falei, agora é a hora. Se ele continuar, eu parado no trânsito ali, o sinal que é na mesma direção desse quartel central, que já vai cruzar a Presidente Vargas. Pô, eu tô vendo um ônibus vindo lá, o sinal vermelho, ele mandando ultrapassar o sinal. Aí eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem, já tá com viatura oficial, mas não tem essa necessidade, cara. Não tava com pressa. Aí eu falei, eu vou sacanear ele, essa é a hora de eu sacanear ele. Meu irmão, eu sei que na hora que ele mandou avançar o sinal, eu falei, coronel, pô, sinal vermelho e tal, respeitar as regras de trânsito. Pô,
não existe. Menino, faz o que eu tô te mandando, eu sou coronel.
Maluco, eu vi o ônibus, eu joguei a VTR e joguei sabendo, eu sabia que o ônibus ia vir em cima e botei o lado dele, mas coronel, com todo respeito ao senhor aí, cara, eu tava torcendo pro ônibus abarroar a viatura ele, cara. Eu falei, vamos matar.
Isso aí não existe mais,
Eu sei que na época lá eu poderia até ter respondido uma tentativa de homicídio, qualquer coisa, meu irmão. Mas eu falei assim, eu já tava tão...
E quando ele viu vindo um ônibus...
Cara, quando ele viu vindo um ônibus, eu joguei, eu sabia que o motorista ia frear, mas ao mesmo tempo, por dentro daquela raiva, eu falei, vou torcer pra abarroar, pra pelo menos ele se ralar, meu irmão. Pra nunca mais ele fazer isso. Depois ele arregalou o olho de Mônica, cara. E eu cheguei na garagem, falei com o Subvara de lá, ele ficou, menino, ô, Sansão, você fez isso, cara. Ele vai vir aqui, vai... Aí eu falei, pô, aquele episódio me marcou muito, porque ao mesmo tempo que ele saiu dali, assustado, ele falava muito, depois disso ele saiu dali, chegou até o parque dos Afonso, sem falar uma palavra. Eu falei, coronel, só pode ter certeza que eu vou lá na garagem falar tudo o que aconteceu e eu espero que nunca mais eles me coloquem para dirigir pro senhor. Isso foi... O principal episódio...
Ele não falou nada.
Não falou nada. Não, também não foi na garagem reclamar.
Não te prendeu.
Não me prendeu, não fez nada.
Cara, a garagem é o lugar que onde tem mais treta, cara. Eu já falei com ele. Fiquei 4 dias preso, cara. 4 dias preso. Não foi cadeia, não. Foi dentro da garagem. Porque eu faço condução dos oficiais, sargento, cabo. Eu pego o pessoal lá da base aérea do Galeão e levo pros Afonso. Pego de manhã. O dos Afonso leva a base do Galeão. O que aconteceu? Eu vim de um outro quartel, eu era do GAP-RJ, aí fui mandado pro GAP-GL, RJ é Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e GAP-GL é Grupamento de Apoio do Galeão. Só que do quartel onde eu vim tinha uma prévia de escala. Essa prévia de escala é o quê? Sai a escala do militar, né, do dia de condução, e aquilo ali, do quartel que eu era fixo, aquilo ali, o que o oficial colocasse ali, o escalante, é o que você tinha que fazer. Não tinha que mudar nada. Só que o quartel que eu fui, que é o do Galeão, mudava. Saía a prévia de escala, então você poderia mudar. Ó, dia tal, Sansão, não vou poder tirar. Tô tirando meu lugar. Caramba, esse dia os caras trocaram. Eu tinha visto num dia antes e não vi que mudou. No outro dia era eu. O que aconteceu?
Não foi.
Larguei os oficiais todinho a pé na Barra da Tijuca. E o cara que eu deixei a pé era meu chefe da garagem, junto de outros coronéis. O que aconteceu? Deram a parte de mim. E eu tava longe, os caras me ligando, o telefone desligado, porque era a minha folga. Quando eu liguei o telefone, assim, que eu olhei, um monte de ligação.
Gelou.
Cavalcante, tu tá onde? O galera lá me chama de Cavuca, não chama de Cavalcante, né? tu tá onde, cara? Tu tá onde? Pô, tu largou os coronéis a pé lá que não sei o que, não sei o que. Aquela coisa toda, aquela doideira. E eu fiquei nervoso. Falei, cara, hoje não é meu dia, não. Não é teu dia que não sei o que. Depois que eu fui descobrir, aí abriram a FATD lá. Quer dizer, eu falei o que aconteceu, provei que a culpa não foi minha. Tomei 4 dias de cadeia.
Toma, bonito. Sansão, nunca deu uma zoada na comida dos coronéis, não, que te perturbava lá?
Não, nunca gostei disso, nunca. É esperto, mas tipo, mas pô, cara...
Dá vontade, dá não.
Tem um cachorro lá no Parque dos Afonso. Caralho. Eu não vou poder falar os nomes, senão esses caras...
Não se concorda tiver... não, senão tu tá na rua amanhã, irmão. Esse cachorro
tá vivo ainda? Cara, ele tá lá, no parque.
É, eu tô lá, não vejo os caras.
Apelidou ele de Sucão, é o Parque dos Afonso, Sucão. Por quê? Sucão. Pô, os caras no rancho, cara, eles zoam muito. Eu não vou falar os nomes, que é pra não, a galera não se ferrar. Não, fala não, compromete ninguém. Mas eu já vi soldado do rancho colocar o rosto na tigela de doce de leite antes de servir pros outros, enfiar o rosto, ficar igual uma
isso
máscara.
Isso não existe mais não, Sansão.
Eu já vi.
Isso é coisa antiga.
Eu já vi.
Olha o cara te complicando aí,
hoje em dia isso aí mudou, tá tudo.
Eu já vi o cara automatizado. Dá banho no cachorro.
Abre o jogo, Sansão, abre o jogo.
Dá banho no cachorro dentro da refresqueira, que aí foi por isso que esse cachorro recebeu o apelido de Sucão, porque dentro da refresqueira. E outra coisa, porra, cara, final de expediente, chegava mandar até mandar um abraço pra ela e a Tenente Aline, que era a nossa nutricionista. Às vezes inventava algum cardápio lá, tinha que fazer um cardápio, chegava uma ordem em cima da hora. Teve um episódio, cara, que chegava 10, 15 caixas de carne seca. Caixas, cada caixa com...
Isso aqui, em 2005, isso?
Em 2006. Chegava... 2006 não, 2007, que eu tinha acabado o curso. Foi entre 2006 e 2007. 10, 15 caixas de carne seca, vinha aquelas peças de carne seca lacrada, e tu tinha que cortar ela tipo um cubo para tu fazer uma abóbora com carne seca, um aipim com carne seca, ou escondidinho. E os caras, meu irmão, irritados, porque tinha que ficar depois do horário de expediente cortando carne, os caras urinavam na carne, velho. E eu nunca gostei dessa parada, ou seja, eu era o cara que tava querendo fazer, eu e mais alguns querendo fazer o certo. E tu viu o cara com anos de Forças Armadas na tua frente.
Eu acho isso covardia.
Urinando na carne. Gente, e outra
coisa. Isso é história
coisa.
Do Sansão, hein? Isso
e outra
é,
coisa.
Isso é uma história
na do carne. A Vulca não tem nada a ver com isso.
A galera do parque que trabalhou no rancho sabe que eu tô falando na real.
Urinando. Ainda bem que eu não sou do rancho, pô, cara.
Urinando na carne. E tipo assim, não era uma parada que ele queria... Tipo, tô chateado com o oficial que me prendeu. Botou pra responder um documento. Ele fazia isso na refeição dos próprios pares dele, do cara com o mesmo grau hierárquico dele que o rancho que a gente trabalhava, que eu iniciei trabalhando, era o rancho de soldado, cabo e sargento. Ou seja, ia pegar todo mundo que tá ali na mesma... pessoas que da mesma graduação e outros. Doideira, né? Ou seja, aí eles faziam isso na minha frente, aí eu não arrumava confusão, reclamava na hora, mas não, tipo, tu não, se tu fosse o cara que fosse... Vamos na linguagem ser o X9. Meu irmão,
mas tinha um
esquece
vídeo
que nunca mais...
Teve um vídeo na internet que rodou sobre isso aí, soldados...
Cavalcante.
Aí o que eu fazia?
Amanhã, tu vê de que sabor é o suco lá.
Amanhã é minha folga.
Aí o que eu tinha que fazer?
Porra, dar banho no cachorro dentro da refresqueira, esculacha.
Eu pegava, cara, tentava melhorar. Depois que os mais antigos saíam, eu pegava e tentava desfazer a merda. Fervia a água, ficava escaldando aquela carne seca pra caramba, lavando pra ver se descontaminava. Mas, pô, a parada já tinha sido feita. Ou o cara, naquelas panelas industrial, não sei se tu já entrou no rancho.
Ah, pô, eu entro.
Aquelas panelas industrial.
Tá que tudo diferente, hoje em dia não tem.
Tem panela que é metade do teu estúdio aqui. E o cara encher com água, aquecer a água e fazer uma banheira pra tomar banho dentro da panela. Assim, muita parada louca que acontece.
É, muita coisa também mudou também.
Cavuca, entrevistei um cara aqui chamado Mestre Nildo. Mestre Nildo
eu conheço,
é o X9 do parque. Não. Nildo, um abraço pra você. Tô te esperando pra gente gravar um conteúdo com essa galera.
Eu comecei a ver esse cara na internet, eu achava que ele sofria assim, coisa de morte assim, cara.
Mano, gente boa pra caramba.
Aquilo ali tu vê, é igual o doutor... Eu esqueço o nome dele.
Escudeiro.
O Escudeiro. Cara, eu tô vendo, eu tô acompanhando ele na internet... A mulherada tá incomodada que ele tá falando negócio dos 30 anos, que a mulher não...
Da jovem
cara,
senhora.
Cara, internet tem muita coisa que é brincadeira.
Não, mas deixa eu te contar do Nildo, cara.
Fala aí, Nildo.
Nildo falou que foi pro quartel, e aí ele serviu o molecão.
Ele
vem
com a boina aqui, eu vi ele.
Ele anda... Olha ele ali, ó. A caveirinha dele ali. Vê se não é a cara dele. Eu tenho uma foto dele do lado daquela caveirinha, igualzinho. E aí ele falou que a primeira vez que deram o fuzil na mão dele, não sei que merda que ele fez lá, se deixou o fuzil cair, não sei o que foi, meu irmão. Os caras deram um cabo de vassoura na mão dele, ele ficou anos no quartel com cabo de vassoura, caralho, como se fosse fuzil, mano. Os caras não tinham confiança de dar o fuzil na mão dele. Os caras iam servir com fuzil, o dele era um cabo de vassoura, mano.
Antigamente tinha muitas essas histórias, hoje em dia parou muita coisa.
Ele contou
assim,
aqui, Mestre Nilda.
Muita coisa.
Ah, falar em fuzil, cara, vou falar agora um assunto mesmo...
Polêmica.
Um assunto sério na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Cara, uma parada que sempre me incomodou em ações policiais, lógico que tem alguns momentos que é preciso ser feito, que é o chamado cortina de fogo. Cara, eu trabalhei em atividade na Polícia Militar durante 9 anos. Nesses 9 anos... E fiquei um ano nesse processo de reforma fora de atividade. Nesses 9 anos, eu efetuei em toda a minha carreira 3 disparos de fuzil. Três ali, isso cinco no 14º. Sete disparos de fuzil. Três de 7.62 e 4 de 5.56 com MD-97, Força Nacional. Com a minha arma particular, eu efetuei 20 disparos com a 380. E 2 disparos com a PT-100, que é o calibre 40. Aí não chega a 30 disparos em 9 anos em atividade. 30 disparos. Um policial que tinha acabado de se formar, chegou na UPP Jacaré, que eu já operei lá, menos de 5 minutos descarregou 2 carregadores de 7.62, 60 disparos. Que cada... E outra coisa, a gente chama lá muito de guerra de barulho, que é tu tá em confronto e tu tá abrigado, o vagabundo tá abrigado e tá um dando um tiro no abrigo do outro sabendo que não vai perfurar. O cara tá abrigado, tu não vai conseguir dar um tiro de precisão, tu não vai dar um tiro que a gente chama também de tiro instintivo, tu tá ali quase que num confronto meio que vendo o camarada que tu quer atingir, tu pega o guarda-mão ali do fuzil, aponta o dedo indicador e tu faz como se estivesse querendo apontar para a pessoa. Tu vai apontar, tu usa o teu dedo de referência, que aí tu não precisa estar usando a alça e mira. Tu só coloca o dedo indicador e onde tu tá. Tu não acerta o tiro 100% onde tu quer, mas o cara tu derruba. Esse é o chamado tiro instintivo. O cara não tá nessa situação. E o cara tá ali, ó, salgando, incendiando, só na direção que o cara tá, ou às vezes na direção onde ele viu aquela situação. Então, assim, uma observação minha pessoal, que eu acho que, de alguma forma, os oficiais do alto escalão da Polícia Militar do Rio de Janeiro poderia rever e, às vezes, de repente, colocar o aluno soldado, o aluno oficial, para ir tomar instrução com o pessoal de instrução de armamento. Ali agora é chamada de DMSA, da Polícia Militar. E, pô, de alguma forma, encontrar um mecanismo de evitar isso. Eu não estou fazendo parte de uma guarnição que tem a necessidade de progredir dentro do terreno. Eu estou falando...
Vai ser mais efetivo.
Né? Cara. E até porque evita também o desperdício de material.
Um inocente.
E essa é a principal situação que eu queria citar. Quantas mortes de pessoas que não têm envolvimento com o tráfico, ou até mesmo de pessoas da segurança pública, de próprio agente ali que está no terreno, poderia ter sido evitado se o agente tivesse periodicamente passando por esse tipo de instrução de armamento e também por acompanhamento psicológico. Tipo, o cara acaba de sair de um confronto armado e ele vai direto para outro, e a vida dele continua e muitas vezes o cara não passa pelo menos uma conversa. E aí, tá tudo bem? Acontece o bate-papo ali na guarnição dele, só que chega uma hora que aquela coisa fica até normal. Se tu não foi baleado, se tu não baleou ninguém, as pessoas não trocam ideia contigo. E minha visão, intensificar a conversa ali com um agente de saúde mental, periodicamente, que não ocorre isso, principalmente após o confronto bélico, até tem uma exigência agora na instituição, mas a coisa não acontece de maneira proficiente. E, pô, instrução para o camarada evitar essa cortina de fogo, a gente chama de a cortina de fogo, ela é necessária em algumas situações, quando a guarnição que opera no terreno, que é a guarnição tática, o GAT, o Patamo, ou até mesmo as equipes de BOPE, de choque, precisa fazer uma cortina de fogo para adentrar, para conseguir progredir, ter um objetivo, alguma informação de arma num local, um esconderijo Sansão, bélico.
Você acha que se tivesse aplicado tudo isso na tua vida, teria evitado tanta sequela?
Teria. A única vez que a polícia militar me chamou para bater um papo sobre a minha parte psicológica sem que eu tenha solicitado, foi no 15º Batalhão, porque este batalhão tinha um psicólogo Caxias. E o chefe de Caxias e o chefe da sessão de pessoal tinha visto um vídeo meu que eu fui falar sobre suicídio de policiais, e para chamar a atenção de quem fosse assistir o vídeo, até porque eu sabia que eu não estava cometendo nenhuma transgressão disciplinar, mas para eu chamar a atenção das pessoas que assistiam, eu peguei a PTC da polícia, desmuniciei, tirei a munição, no caso, tirei a munição da câmera e coloquei na cabeça, sem carregador, sem nada, e fardado no horário do almoço. Falei, calma, iniciei ouvir assim, calma, não é uma tentativa de suicídio. E citei vários dados de um TCC de uma faculdade, de um coronel do Paraná, a respeito da quantidade de suicídios de policiais no Brasil, nas polícias do Brasil. Aí esse foi o principal fato de terem me chamado lá para... Desculpa aí. De terem me chamado lá para conversar.
Entendi.
E aí o que acontece? Foi a única vez que o psicólogo da Polícia Militar pediu para me assistiu para poder verificar se estava acontecendo alguma coisa e não estava. A gente bateu um papo e foi embora. Por incrível que pareça, não demorou... 2 meses eu fui. Aconteceu aquela coisa toda que eu contei para vocês aí, pro teu público aí no primeiro podcast.
É isso. Cara, já estamos com uma hora aí de.
História do Sansão.
Cavuca, deixa tuas redes sociais aí pra galera.
Galera, minha rede social sempre é o mesmo nome. André Cavuca e a mesma foto. Sempre eu segurando uma caneca. E eu trouxe a caneca aqui para presentear vocês. Deixei lá no carro.
Eu
quero pegar lá. Desculpa, eu quero pegar.
Tá essa... igual aquele cara
não,
que...
Tá lá, eu quero dar a caneca
que pra vocês. Que entrou no bar e esqueceu a carteira, né? Para não pagar a
não, porta. Eu quero deixar esse presente aqui. É só a galera procurar lá. André Cavuca, Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. Eu tô em tudo. Motivando a vida das pessoas aí. Levando uma palavra aí de fé, de incentivo e agregando alguma coisa na vida das pessoas.
Sansão, tuas redes sociais aí pra galera.
Cara, eu só tô ultimamente usando o muito pouco também. Tem até que trabalhar essa coisa aí nos bastidores aí, conversar contigo. Tô usando muito pouco o TikTok, até porque eu perdi muita conta no TikTok e dei uma desmotivada. E o Kawaii também tenho lá. O TikTok tá cabo mesmo, escreve cabo, Sansão normal.
Ah, até falar com a galera. A galera perguntou muito, porque eu botei nos teus vídeos Sargento Sansão. E aí o pessoal, pô, tá sargento, ele é cabo. Não, Sansão foi reformado como terceiro sargento. Por assim, isso que tá sargento Sansão lá.
Mas isso aí é o seguinte, cara. Eu não me ligo muito no grau hierárquico, não. Mas as pessoas se preocupam com isso. Eu mantenho a graduação de cabo, porque foi como eu iniciei aí nas plataformas. Eu acho mais fácil para as pessoas...
Vamos atualizar. Novo ciclo. É isso aí. Sargento Sansão, pô.
Beleza.
Entendeu?
3S.
Isso aí. E essa semana a gente vai ter uma missão aí, né? A gente vai ter que ir lá em Ouro Preto, né?
É, caralho. Eu vou aproveitar que eu tô aqui no podcast, aqui no Portal do Gider, para agradecer ele aqui em público, cara. Esse cara... Eu lá, desmotivado, triste, porque eu enguicei com... Pô, cara, carro velho, praça que trabalhou ou trabalha honesto. Normalmente o cara, quando tem um carro novo, ele tá com carnê lá pra pagar. Que não é o meu caso. Eu nunca entrei nessa de fazer autofinanciamento, que eu sempre fiquei preocupado daquela coisa atrapalhar a minha família. Normalmente eu pego um dinheiro de empréstimo e compro um carrinho usado à vista aí. Aí eu tô lá com um C3 2006, crente que tô abafando, sabendo... Eu sabia que é um problema,
mas... prestação também, pô.
Enguiçou em Ouro Preto.
Cara, o carro quebrou lá em Ouro Preto, meu irmão. Um barulho horrível no motor. Eu não sei o que... O cabeçote foi feito recentemente, não rodou nem 500 quilômetros. Tá fazendo uma barulheira. E eu, meu irmão, acabei, por circunstâncias das coisas, tendo que dormir no carro, porque não encontrei hospedagem. Nossa. E aí também ainda foi até melhor, porque, de certa forma, eu fiz a segurança do veículo que eu tava. Consegui parar num posto de combustível. O posto é até movimentado, mas chega 10 horas da noite, o posto fecha. Só fica só as pessoas que estão ali dormindo no, nos carros que param e tudo mais. E não fica nem segurança lá no...
Os caminhoneiros ficam.
Tá entendendo? Aí é isso. Mas aí a Aline, que eu namoro, que mora lá em Japeri, é, Sansão, tô tentando te ajudar e tal. Fez contato com o Fábio Gideão, que falou que tava mexendo no Instagram. Acabou que ele respondeu. Ela ficou admirada dele ter respondido rápido. Respondeu. Acho que é mais a, também a preocupação que ele tem aí. Eu sei que ele se preocupa comigo e tal, por causa das coisas. Embora a gente não tenha uma convivência de lida, que vai se iniciar essa convivência, mas pelo menos nas plataformas aqui no WhatsApp a gente conversa o suficiente para estreitar os laços e saber que é uma parada sincera, não é uma parada com interesse financeiro. Lógico que tem a coisa da mídia, que o cara também precisa trabalhar isso, eu vou começar a trabalhar isso, mas, cara, eu queria aqui apertar tua mão de novo na frente da galera para falar que foi num momento que eu tava, pô, esse cara me dando umas palavras, eu sou um cara...
Eu ia fazer o vídeo resgate do Sansão. Eu falei, não vou fazer não, porque primeiro eu vou ajudar ele. E agora a gente vai fazer um vídeo indo lá buscar esse carro lá em Ouro Preto, né?
Vai com o Fábio Cameraman, né?
Fábio Cameraman lá do Júnior Dublê.
Que é o cara que filmou,
já viralizou.
É. O Júnior Dublê vai...
Vamos fazer um vídeo, mas a gente passar um dia com o Sansão pra gente conhecer o dia dele aí.
O André Cavalcante também vai. O André Cavuca, que ele se prontificou lá. Não sei
mas
se
vai ser um dia de zoeira. Câmera ligada o tempo todo. Ah,
isso aí é o dia
todo. Sábado agora, né?
Conteúdo.
Sábado, não sei quando
vai. Eu vou ver a data, que eu acho que sábado não vai rolar, não. Beleza. Aí depois eu te explico por quê. Então é isso. Galera, obrigado aí pelo... Porra, por você estar aí com a gente.
Prazer,
porta tá aberta, irmão. A hora que você precisar, Sansão é da casa, entendeu?
Ô Fábio, 30 segundos, 40 segundos no máximo.
Pode mandar, filho.
Vou falar sobre um cara que você já trabalhou com ele e eu tô muito chateado com as paradas que eu tô vendo na RG hoje. Até falei contigo aí. Eu não queria, não vou citar o nome do camarada que você até me deu ideia pra não...
Pode falar o nome dele,
mas
pode falar.
Na boa, cara, pode eu falar. Tô chateado pra caramba com a mídia que tá sendo feita aí. Eu não tô aqui pra querer julgar se o cara fez ou não fez. Ah,
tu não vai falar o nome do cara que tá fazendo
não,
o
não,
vídeo.
Não, não,
não. Então, beleza. Não fala. Melhor não falar.
O camarada já tá na situação difícil aí, tá preso. Eu sei que...
Eu sei quem
é. Eu fiz críticas em relação a ele. O nome dele eu vou citar, mas quem tá... Quem eu tô querendo falar o que o Fábio tá sabendo que eu tô dizendo aqui, eu não vou citar pra não dar mais margem pra ele aí. Mas, pô, a galera que trabalhava com o cara, que conviveu com o cara, que montou o marketing do cara, que fez toda a produção do cara, você conversou comigo que eram cerca de 20 pessoas que trabalhavam com no bastidor. Tem dois ou três aí, cara. Um já até faleceu, não, também não vou entrar no mérito. Uhum. Pô, cara, que se voltou contra o cara de tal forma que nem parece que esses caras sentavam na mesma mesa. Tá sendo pior do que Judas, na minha opinião. Porque Judas, pelo menos, foi, de certa forma... Tem historiadores que falam que teve até uma conexão para ele ter feito aquilo. O que está lá na Bíblia não é tudo o que aconteceu com Judas. Tem toda uma história por trás que outros historiadores descrevem. Mas esses caras, para mim, estão fazendo pior do que Judas. Comeu, bebeu, andou juntos e agora tá porrando o cara num momento que ele tá mais... Eu sou chateado com alguma atitude ou outra do colega aí, do Gabriel Monteiro. Tava na condição de vereador. Sou, mas são coisas assim que... até mesmo de rede, de comportamento, que é coisa normal, uma crítica, mas não aquela coisa de ficar perseguindo o cara, montar uma plataforma só para falar do camarada, o cara já tá preso, ir na porta da delegacia ficar zombando da situação do cara. Pô, fez uma publicação esses dias aí, eu vi, comentei contigo, tipo, dando a entender que o cara tá solto, se um cara tá solto, criando uma confusão danada, tudo por conta de like. Então, cara, o público do Gabriel Monteiro que esteja vendo esse vídeo aí, cara, quando eu falei da situação dele lá do Coronel Ibis, foi só pra dar um outro ponto de vista sobre a situação. Tem muita coisa que acontece que muita gente não gosta, mas, pô, e a parte boa? E a parte boa da rede que ele usou para poder ajudar?
Ninguém manipulou
e tudo. Mas e a parte boa da situação? Infelizmente, plataforma, tem muita gente que escolhe um jeito meio que marqueteiro para fazer a coisa acontecer. Faz isso. Acontece isso em muitos casos, foi o caso do Gabriel. Mas isso não me dá o direito, na minha opinião, como cidadão, o camarada às vezes se apresenta até como um evangélico em algumas coisas, de cristão, de estar tripudiando em cima de uma situação. Já resolveu o caso isolado dele lá, não sei se é real também. Não resolveu? Já falou aquilo que tinha acontecido?
Porra, cara. Cada um pro seu lado, cada um vive a sua vida.
Eu fico pensando no pai, que inclusive também é pastor, é, na irmã, na mãe, na, nos familiares do cara que vai ter lá, que vai ter que visitar, fazer uma carteirinha, situação constrangedora, e eu ficar aqui também crescendo em cima da desgraça alheia, principalmente de um cara que, por mais que as pessoas, uma ou outra pessoa aí não vai gostar de uma atitude ou outra, para mim, de certa forma, tem até um novo projeto, que é o herói fake que a Globoplay tá mostrando, por conta das situações, é a opinião da emissora, do programa. Beleza, mas em nenhum momento esse cara foi um herói? Em nenhum momento ele não mudou as vidas das pessoas? Em nenhum momento ele ajudou a sociedade? Cara, eu praticamente vibrei com ele quando ele tomou a atitude de colocar o smartphone na cara de alguns oficiais. Fiquei chateado, e elogiei pra caramba, segui. Fiquei chateado em relação ao caso do Coronel Ibs, fiquei, porque o Coronel não... Sei lá, não vou nem entrar no mérito, mas o Coronel não tinha as coisas que ele deu a entender. Ele deu a entender, a justiça mandou ele pagar uma indenização de R$40 mil, morreu o assunto, mas cara, na Polícia Militar ele é um ícone, ninguém tira, foi o cara que, foi, aqui no Rio de Janeiro, foi o precursor de expor. Eu de certa forma, peguei essa batida dele, porque quando eu fui falar de alguma coisa que aconteceu comigo, peguei, fiz crítica específica sobre o Coronel, fiz, mas pô, por favor, galera, se você não pode ajudar de alguma forma, não atrapalha. E agora, todos esses milhões de seguidores que ele tem, quem desses milhões de seguidores vai conseguir mudar a situação dele ou pelo menos dar um apoio moral? Queria ver se essa galera tá indo lá nos dias de visita no presídio, procurar saber. Simplesmente, praticamente, todo mundo abandonou o cara. A galera que trabalhava com ele, cada um procurou um rumo. Lógico que cada um tem os seus motivos para procurar fazer, mas quando vai falar, cara, pelo menos não prejudicar e tentar ajudar aí o camarada de alguma forma.
Cara, eu tenho um carinho muito grande aí pela família dele, por ele pessoalmente, tá? Eu conheço os dois lados, entendeu? Eu tenho, como é que fala? Pontos prós e contras dos dois lados. Mas, assim, a única forma que eu não concordo com tudo isso é a forma com que está sendo feita. Então, assim... você pode ter o motivo que for, mas a forma com que você vai conduzir isso é o que diz toda a situação. Então, eu não me envolvo, entendeu? Eu fiquei imparcial nessa situação. Eu tenho minha opinião. Eu tenho minha opinião formada para os dois lados. Então, eu não critico ninguém nem condeno ninguém. Então, da mesma forma que eu tenho amizade com o Gabriel Monteiro, com a família dele, eu tenho amizade com alguns assessores também que hoje estão acusando dele. O que eu falo para eles é o seguinte: meu irmão, a guerra é de vocês. E vocês resolvam, não me envolvam nisso. O que eu tinha para resolver com o Gabriel, eu resolvi diretamente com ele. E graças a Deus, hoje eu tenho um relacionamento bom com a família dele. Desejo, meu irmão, toda sorte de bênção aí para a família dele, para ele também, né? E se realmente tudo for provado, que ele fez, que ele errou, meu irmão, que ele pague por isso, mas que ele volte. Acho que todo mundo tem uma segunda chance, segunda oportunidade.
Maturidade, vai voltar com a maturidade
e totalmente diferente. E é isso, meu irmão. Diferente. Quem sou eu para falar que não erro? Eu fui o cara que mais errei. Você nunca viu porque eu nunca expus isso na internet. Mas todo mundo erra, irmão. E eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca vou errar. Entendeu? Eu posso errar aqui e ser condenado por isso. Então, meu irmão, fica aqui recado aí.
Pô, na boa, mano. Você não precisa nem botar isso no programa se você não quiser. Mas eu gostaria de dar um recado para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Cara, manda. Na boa, quem participou dessa ocorrência de acusação de estupro aí do Gabriel Monteiro, eu vi o comunicado do delegado do caso, observei bem a fala dele, não vou citar a fala dele em si, com elogio, vou fazer uma crítica. O delegado que apareceu na mídia falando, pô, que ele pensou que ia ficar, falando do Gabriel, que ele pensou que ia ficar impune e tudo mais. Quantos casos esse camarada já não ajudou o Estado do Rio de Janeiro investigando alguma situação, indo em cima com a equipe dele, fazendo um trabalho similar, às vezes até melhor do que os agentes de segurança pública da Polícia Civil, porque ele tem a mídia para poder expor aquela situação, que ajudou, que levantou o brilho. Ele tem, acho que tinha um informante dele que é até policial civil, salvo engano, não é isso? Cara, mas a fala do delegado me incomodou. Tipo, uma das coisas. Pô, ele achou que ele ia ficar... de repente ele achou que ele ia ficar impune porque ele tem mídia. Cara, eu quero crer, com todo respeito à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, eu quero crer que os peritos da Polícia Civil fizeram a perícia no corpo das pessoas que estão dizendo que foi violado, estrupado, e que comprove que esse camarada o que o Gabriel Monteiro tenha realmente efetuado estrupo. Não só a acusação em si de quem disse ter se relacionado sexualmente forçado, se forçou a relação sexual. Porque, na boa, eu não sou homossexual, mas o moleque não é feio, certo? O moleque Gabriel pode não ser... A gente estava comentando que, de repente, a falta de maturidade dele tenha, até mesmo pela idade, tenha prejudicado esse trabalho dele e tal. Beleza? Não contigo, estava falando com o Cavalcante no caminho. Mas, pô, eu quero crer, com todo respeito à Polícia Civil, que tenha sido feita a perícia no corpo dessa mulher em tempo para que realmente isso tenha acontecido. Porque, na minha visão e de muita pessoa que segue... Isso está meio que sendo um fragante forjado. Minha opinião. Sei que eu vou receber crítica, mas, pô, eu acho muito improvável, embora eu não conheça o comportamento dele pessoal, não convivi com ele, que o camarada, nas condições de idade, financeira, a repercussão, tem a necessidade de estar estrupando alguém, por feitiço e tudo mais. Sei lá porque.
Sansão,
pelo que foi,
vou
cara.
Te passar uma parada que eu aprendi na internet para a gente seguir daqui para frente. Eu só posso te chamar de ladrão, de estuprador, o que for, quando você for acusado, julgado e condenado. Então, assim, eu não tenho nenhum pré-julgamento. Se é inocente, se é culpado...
Ele está na prisão preventiva?
Enquanto tiver esse julgamento, eu não sei.
E pô, cara, na boa, para mim é uma situação criada. Eu posso estar totalmente enganado. Mas, para mim, eu acho que muita gente vai concordar comigo.
A investigação está em sigilo, né?
Eu não sei o que houve.
Esperar o desdobrar de tudo para ver o que aconteceu. Eu realmente... Cara, foi um assunto que, para mim, já deu, que a gente nem comenta aqui, cara. Dificilmente a gente entra nesse assunto, entendeu? Tenho contato com a família, falei com o pai um dia desse, falei com a irmã, mas falo também com alguns assessores que acusaram ele, porque, querendo ou não, a gente teve um vínculo de amizade, a gente ficou um ano ali trabalhando junto. Meu irmão, respeito todo mundo, respeito a ideia de todo mundo, deixo claro para todo mundo, meu irmão, o problema de vocês com ele é vocês e ele, eu não tenho nada a ver com isso, e bola para frente, irmão, eu acho que a gente virar a página.
Eu espero muito, a palavra na verdade é nem fragante forjado, eu espero muito que a Polícia Civil tenha realmente periciado e comprovado que ele fez isso daí, e mandar aí minha palavra de carinho aí pro pai, pra irmã, pra mãe, pra família. E todo apoio aí, se eu puder, de alguma forma, sei lá, visitar, nem sei se pode, pra apertar a mão, falar, dar uma força, que na hora de bater em alguma coisa ou outra eu bati, e na hora de apertar a mão também, eu acho que a gente tem que até, porque ele...
Mas esse vídeo vai ficar salvo aí, com certeza um dia ele vai estar assistindo.
Isso aí, não precisa nem botar aí, só pra...
Não, mas você falou, já vai subir.
Não, se você não quiser botar, porque...
Vai embora. Sansão até tá aqui pra falar tudo, meu irmão.
O cara também, de uma forma, ele também...
E assim, mano, todo pai sofre com isso. Claro, toda mãe sofre com isso. Toda família sofre com isso. Entendeu? Eu tenho uma gratidão por eles, mas eu faria isso com qualquer pai, qualquer mãe. Eu teria a compaixão também. Que muitas das vezes tem pai e mãe que sofre até por coisas... Que filho apronta e pai e mãe sofre.
O que ele tá passando aí, independente de ele tá errado ou não, a maturidade tá vindo.
Meu irmão, eu só acho o seguinte.
Tá vindo, a maturidade conta muito.
Eu, quando tinha ideia dele, eu tava quebrado num processo complicado na minha vida, então, por causa dos meus erros.
Ainda mais homem demora a amadurecer.
E 10 anos depois eu vejo minha vida sendo reconstituída novamente.
Eu nem acredito as coisas que tu fez no passado.
Então, assim, quando eu tinha a idade dele, eu achava que eu tava no fim do poço, que aquilo ali nunca mais ia mudar, isso aqui.
E a hoje vida acaba te dando outro sentido.
Hoje eu vejo o que tá acontecendo, entendeu? E hoje eu não cometo os mesmos erros do passado. Pô. Então eu tive uma segunda chance. Espero que ele tenha uma segunda chance.
E muitos não aproveitam essa segunda chance, né? Mas você aproveitou.
Eu acho que na próxima vez ele já vai vir mais maduro.
Com certeza. Tá?
Com relação à equipe, pessoas
que... Evitar a noitada, né, cara?
Com relação à doideira.
Porque a pessoa, quando se torna muito pública assim, cara, ela não é uma pessoa comum. Ela não pode também... Ah, eu tenho a minha vida fora das câmeras. Mas as pessoas não veem, cara.
Você perde tua privacidade.
As pessoas não veem dessa forma. Então você tem que saber muito lidar com isso.
Mano, já passou uma hora depois que a gente falou que ia encerrar. Vamos encerrar agora?
Vamos
embora. Como que acaba esse podcast? Sansão, obrigado. Cavuca, obrigado.
O prazer foi meu aí.
Entendeu? E tamo junto, galera. Se você curtiu isso aqui, curte muito, compartilha. Ah, nem mostrei aqui, ó. Vocês já viram o busão da Firebus?
Firebus.
Aqui, ó, galera, pra você que não viu, ó, o farolzinho, ó.
Eita, aí, moleque. Só falta o combustível, né? Tá com o tanque cheio?
É, essa é a caixinha de som da Firebus. Na realidade, a Firebus é o nosso patrocinador.
Legal.
É o primeiro ônibus que é palco LED do mundo. Ele faz show de grandes artistas. Aqui sobe toda a parte do palco aqui nele. E aqui tem um telão, porra, de alta tecnologia. Você vai ver muitos shows hoje em cima de um ônibus. É a Firebus. Então, obrigado, Firebus, que tá dando uma força e mandou esse brindezão pra gente aqui, ó. Eu fico o dia todo ouvindo o somzinho aqui. Aí tem tudo, ó. Farolzinho,
certo.
Tem as luzinhas
lateral.
Né? É. Firebus. Então entra lá no Instagram, na Firebus, conhece aí o ônibus com palco virtual. Se você quiser fazer teu evento aí, quiser fazer um show, procura a Firebus aí, que é, vai tá dando uma força pra gente aí.
Faz despedida de solteiro também?
Despedida de solteiro, faz tudo. Tem camarim dentro, show pirotécnico. Tem, meu irmão, tem um monte de coisa. O ônibus é muito top.
Deve
muito,
ser lindo mesmo.
É todo equipado com câmera.
Mas fica onde? No Rio? Ele fica no Rio aqui? Esse ônibus?
É. Ele tem... Isso aqui dele tudo é LED, né?
Não vi ainda na rua, não.
É LED. E aqui, no ônibus, esse aqui não tem. Ele sobe a estrutura de luz, tudo que vira o palco. Você canta em cima do...
Top, mano.
O cara faz o show em cima do ônibus. Gente boa. Eduardo, Elizabeth... Tamo junto, Firebus aí. Entra lá, Firebus no Instagram e fala com eles lá. Vamos encerrar?
Bora.
Galera, curte muito, compartilha, deixa o um comentário aí, o que você quer que o Sansão fale aqui pra gente. Qual o próximo vídeo? Eu acho que eu vou botar ele num desafio aqui de tiro-alvo, sei lá. Botar uns carros pra capotar lá no só ação lá, no dublê, pra gente fazer
tem que ser de farda.
De farda.
Eu tenho uma proposta. Vamos entrar em comunidade perigosa do Rio pra provar que...
Ah, mas policial aí isso aí não é do nosso nível.
O policial militar entra e sai de dentro de favela sem precisar ser alvejado e sem ser inimigo ali.
Vou te dar um décimo decente da Fábio, um décimo.
É inimigo.
É igual o corredor polonês, é só passar, mais nada.
Entra e sai sem precisar estar arregado.
Valeu, galera. Até a próxima entrevista. Um abraço.